aí os jogadores.
Imagina que o time vai entrar e vai arrebentar o CSKA, hein?
Bale, Modric, Benzema, Kroos, aí já os garotos, né? O Lucas Vázquez não tão garoto, o Llorente tá ganhando espaço, o Odriozola foi reforço dessa temporada, o Asensio é um cara que tá faltando explodir, e o Isco, né? O Isco que, aliás, ontem ele foi um dos caras que causou uma certa polêmica, ele, quando o Marcelo foi substituído, o Marcelo voltando de lesão, jogou ontem, era o capitão, o Marcelo deu a tarja pro Isco, o Isco não quis a tarja de capitão, né? O Isco que perdeu espaço nessa temporada, tem sido reserva do Real Madrid, e ontem causou também essa polêmica, Isco que tinha grande chance de se tornar um dos protagonistas do time, é um jogador talentosíssimo, mas não explode, né? Acho que falta um pouco até de intensidade ao Isco, de regularidade, ainda mais com esse espaço deixado por Cristiano Ronaldo. O Isco é um cara que poderia crescer de patamar no clube e não consegue, hoje nem é titular do Real Madrid. Então ontem uma cacetada e o Real Madrid acabou sendo a grande notícia de ontem da Champions League. Mais uma derrota pesada nessa temporada e não é a primeira.
Saindo de Liga dos Campeões, vamos falar do Tibão, Gabriel?
É, vamos falar do Corinthians, que está acertando alguns reforços para a temporada do ano que vem. E o técnico Fábio Carilli está assistindo tudo de longe, ainda na Arábia Saudita. O Carilli ainda tem mais 3 jogos na Arábia para depois chegar ao Brasil antes ainda do ano terminar. E uma história aí que está pegando todo mundo de surpresa positivamente é a do Ramiro. O Ramiro que está no Grêmio, até então no Grêmio, está acertando a sua vinda para o Corinthians. O empresário e pai do jogador, o Ginei Benetti, está acertando tudo com o André Sanches, com a diretoria corintiana, e muito provavelmente o Ramiro virá para o futebol do Corinthians. O Grêmio não vai gastar nada e também não vai perder nada, porque só tem 10% ali dos direitos do Ramiro, e é uma venda casada também com o zagueiro Bressan. Então o Grêmio vai liberar esses dois atletas e vai evitar pagar 30 milhões ao empresário Juliano Bertolucci, que também é empresário do Ramiro. Então o Ramiro já demonstrou interesse, quer vir para o Corinthians, e o atual presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, está dizendo que é um negócio bom para o Grêmio, que vai ter que não vai pagar uma multa tão alta assim. Então essa saída de alguma maneira ajuda inclusive o próprio Grêmio. O Fábio Carilli, técnico do Corinthians, indicou outros nomes para a diretoria corintiana, caso do zagueiro Leandro Castan do Vasco, que tem uma situação um pouco mais complicada, mais difícil. O Vasco não quer liberar o Leandro Castan, mas o Carilli pediu o Castan, inclusive o Castan que ganhou a Libertadores de 2012 com o Corinthians. Sornosa do Fluminense também já está um pouco mais adiantada, a chance é grande de que o Corinthians conte com esse jogador para a temporada do ano que vem. E outro pedido do técnico Fábio Carilli é do atacante Luan, do Atlético Mineiro, tudo isso visando aí a possível saída de Romero, que já vai dando sinalizações de que não deve continuar no Corinthians para o ano que vem. Quem falou também sobre o saldo, o balanço financeiro neste ano, foi o diretor financeiro do Corinthians, o Matias Romero. O Corinthians está planejando aí um superávit para o ano que vem, mas esse ano o saldo não foi tão bom assim. O Corinthians que está tentando reduzir aí a folha salarial para o ano que vem, para ver se essa folha salarial sai de 210 milhões por ano para 190 milhões. O Corinthians está tentando equilibrar as contas e ao mesmo tempo trazer reforços, Fausto.
Valeu, Gabriel.
Valeu.
Um abraço.
Valeu, até mais.
Bruno, um abraço.
Um abraço, e esse Ramiro, eu acho que é uma excelente contratação do Corinthians.
Galera, grande abraço, parabéns ao Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana. Grande abraço, meus amigos.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. É ótimo ter você ao nosso lado. Queremos ter você sempre acompanhando a programação esportiva da Pan, os programas esportivos da Jovem Pan. Você nos acompanha das mais diversas maneiras pela nossa AM620. Você nos acompanha também pelos nossos aplicativos. E você sabe, você assiste o programa acessando o nosso canal no YouTube. Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes é o nosso canal no YouTube. Mas você coloca lá, Esporte em Discussão ao vivo no YouTube, bacana. Vai abrir e nós estaremos todos lá para fazer mais um programa para você. E você manda também o seu vídeo para cá usando o nosso WhatsApp, 931 200 620. 931-200-620 é o nosso WhatsApp. E aí você sabe perfeitamente, você manda seu vídeo lá, tal, bacana, nós vamos colocar você no telão. E também participa do programa com as nossas redes sociais. Você tem muitas alternativas e você nunca chega atrasado, porque você sabe que se você se inscrever, você tem lá o sininho, tem lá o sininho, e quando for 5 minutos antes do programa começar, o pessoal já te avisa. É o que acontece com o Mauro Betti. O pessoal sempre avisa, olha, Mauro, e ele nunca chega atrasado, nunca. Porque é de uma precisão britânica.
Pingos nos is, com certeza não chega atrasado. Boa tarde.
Sem dúvida. Um abração pra... Já chegou faz tempo? Mauro Betti está aqui conosco.
Sempre um prazer.
O nosso Fausto Favara.
Muito prazer, boa tarde.
Dei tempo pra poder se ajeitar.
É o Ramonier que
isso. Não dá. O nosso Márcio Espímpolo e o Rafael Tebas, que vai contar como é que funciona a coisa para que os amigos participem das nossas redes sociais. Diga, Tebas.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde para o nosso ouvinte. É o seguinte, o pessoal pode mandar mensagem no nosso Twitter, que é o Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes com S, porque é em inglês. Mensagem com a hashtag Esporte em Discussão. É claro, S de Espímpolo, Jovem Pan Esportes com S, hashtag Esporte em Discussão. Instagram, Jovem Pan Esportes Oficial, mas nossa preferência é o Twitter. Portanto, mandem a mensagem no Twitter, Jovem Pan Esportes, com S de Márcio Espímpolo, viu, Vanderlei Nogueira?
Observação perfeita. A nossa preferência é mesmo o vídeo. Então você manda pra cá, 931-200-620, 931-200-620. Vídeo, né? Que nós vamos colocar você bonito no telão. 931-200-620. Então, vamos aproveitar aqui para começar. Temos, olha, é uma força, é que o Fausto Favara fala. É sempre forte o futebol brasileiro, né? Tem 8 times na Libertadores. A chance de não ser campeão é nenhuma. A chance de não ser campeão em 2019 é nenhuma, com 8 times.
Também acho.
Nessa última edição, quantos participaram?
Do que do...
Da Libertadores esse ano?
8 também, 7.400, né? Não, brasileiros 8.
Foram 8 também, é.
E não conseguimos. Mas agora, em 2019, tudo será diferente. Com estes 8 participantes, só tem peso pesado. Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Atlético Paranaense. Era aí, ó. Destes, sem dúvida alguma, um deles erguerá o troféu.
Estará em Santiago.
Estará em Santiago. Fará a final em Santiago. Então, a gente vai falar sobre isso e sobre tudo mais, a opinião de todos os companheiros. O Mauro Betti está ajeitando ainda o cenário. Isso. Agora sim. Mauro, gostei do tom do verde, hein? Bacana.
Obrigado,
bacana. Esse é bonito.
Combinar com o nosso do esporte e discussão.
Também é verdade. Ô Mauro, desses 8, você pode fazer um balanção do que teremos na Libertadores de 2019. Eu brinquei, mas é verdade, só peso pesado.
Só peso pesado, camisas poderosas, começando pela que se classificou ontem. O Furacão numa disputa sensacional, já falamos no Jornal da Manhã, vamos falar muito mais sobre isso. Até todas as mudanças, que não foram poucas, do Furacão. É o único time que estreou com um novo, velho nome, já campeão, né? Uma partida sensacional, uma emoção que foi ontem, hoje, né? Na madrugada de hoje, lá na Arena da Baixada. O Furacão vem muito bem, até porque deverá manter a base, deverá manter um excelente trabalho do Thiago Nunes.
Posso te interromper só? Ô Vanderlei, você falou os 8 times aí, você sabe que, olha que engraçado.
Esqueci algum, não?
Não, perfeito, mas analisando a tabela do Brasileirão, o Atlético Paranaense é o 7º e o 8º é o Cruzeiro.
Deu certinho.
Foi na ordem, porque o Cruzeiro pela Copa do Brasil e o Atlético Paranaense pela Sul-Americana.
Eu acho que certamente nunca aconteceu isso. É um G8 direitinho.
Exato,
se fosse 8 vagas, seria isso aí. Com a diferença, claro, né, que o Atlético, por ser o campeão da Sul-Americana, já entra na fase de grupos.
Sim.
A dificuldade, Vanderlei, aí... para Atlético Mineiro e São Paulo, é que eles não só vão disputar a primeira fase da Libertadores, ou pré-Libertadores, como queiram, mas é que são 4 jogos, né, para chegar até a fase de grupos, e acredito que, dependendo dos sorteios, eles deverão passar, mas você encurta férias, diminui a pré-temporada, tem viagem, tem desgaste, eu sei que tem dinheiro, tem mais um monte de coisa, tem um risco, por exemplo, que passou o Corinthians em 2011, quando foi eliminado pelo Tolima, mas depois ganhou a Libertadores de modo invicto, na temporada seguinte foi bicampeão mundial o Corinthians, mas é um desgaste, inegavelmente. Eu entendo que todos eles, deixa eu até Memória tá falhando aqui. Palmeiras, Flamengo com Abelão, Internacional mantendo o treinador como o próprio Palmeiras. Cruzeiro com Grêmio Mano. Mantendo o treinador, um excelente trabalho. Cruzeiro com Mano. Galo ainda guardemos. O próprio São Paulo começa com o Jardim e tal. O Furacão com o Thiago Nunes. E eu vejo os brasileiros com boas possibilidades de os oito primeiros chegarem. No caso, claro, de São Paulo, Atlético Mineiro chegar à fase de grupos. E dependendo dos grupos, passar aos oito. Há muito tempo a gente não via tantas camisas poderosas com elencos bons, uns mais, outros menos. Manutenção de trabalho, de filosofia, de comissão técnica. A princípio, eu aposto que os oito passam para o mata-mata da Libertadores, Vanderlei.
Tomara, né?
Tô feliz.
E aí, Fausto Favara?
Não poderia ser diferente, né, Vanderlei? Eu vou nessa onda do Mauro, que os oito vão seguir muito bem na Libertadores da América. São grandes equipes, agora tem aquelas que estão mais preparadas. O Palmeiras, o Flamengo, apesar de ter mudança de treinador, tem o Abelão, que é um cara experiente, né, para uma Libertadores da América. O Internacional é sempre muito forte. Apesar de ter voltado da Série B, mostrou que tem capacidade para se reerguer de forma rápida e se ergueu de forma rápida, ocupando a terceira posição no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, muito forte. Eu também fico na dúvida com relação ao São Paulo. O que o São Paulo vai apresentar na temporada de 2019? E o Atlético Mineiro é outro também que eu tenho um pouco de dúvida. Eu coloco o Atlético Paranaense até um pouco à frente nessa disputa com o São Paulo e Atlético Mineiro. É evidente que pesa os títulos do São Paulo, a história do São Paulo. Se fosse contar isso, a gente colocaria o São Paulo à frente da maioria dos clubes que estão disputando a Libertadores da América no ano que vem. Mas temos que viver com a realidade, né? O São Paulo é um time, pode parecer brincadeira, mas é um time que ainda está em montagem, né? É ainda um time que não se resolveu, não resolveu o que quer. Então, acho que teremos uma grande Libertadores América, com equipes fortíssimas nos representando, e certamente, Vanderlei, isso se não acontecer uma final entre brasileiros, porque eu acredito, eu acho que nós teremos um 2019 fantástico para os times brasileiros. Estou vendo aí as equipes se reforçando, equipes já fortes se reforçando com uma outra peça, e eu, assim como você, Vanderlei Nogueira,
é o mesmo papo
torço muito para o Brasil. Né? Normalmente é sempre o mesmo papo final do ano, entendeu, com relação a isso.
Não, ele está falando com relação ao entusiasmo de
mas eu sempre vou ter esse entusiasmo. O dia que acabar, eu vou morrer, porque...
Pode dar folga que põe o play do ano anterior.
Mas falar tá bobagem...
Ele acredita na força, é isso que nós começamos.
Mas, Vanderlei, falar bobagem só pra repercutir não vale, isso é a minha opinião. Boa, então eu tô falando algo que vale a pena, entendeu? Ou você acha que o Palmeiras... Não, isso é do outro, entendeu? Isso é dele, cada um com o seu.
Mas ele também vai nessa linha, tudo é lindo.
Então, mas você acha que um Palmeiras aí, que já que ele perguntou, um Palmeiras não tá forte para uma Libertadores, claro. O Flamengo não tá forte para uma Libertadores, o Internacional veio de uma Série B e a terceira é só time grande mesmo. Então, eu tô confiante no futebol brasileiro e, infelizmente, coloco só em dúvida o São Paulo Futebol Clube, que ainda a gente não sabe o que é o São Paulo, o que o São Paulo pode apresentar. Mas se montar um grande time,
aí muda, também vai pro blog.
Eu só queria reforçar o que disse o Fausto, porque eu também sou nessa linha. Ainda teremos eliminatórias para a Copa do Mundo, que nós vamos começar depois da Copa América. Vamos começar bem. Estou confiante nisso. Na Copa América.
Não,
eu garanto. O professor Tite falou que a obrigação é ganhar a Copa América. Acho que vamos ganhar, porque não tem jeito de não ganhar dentro de casa. Vamos enfrentar nenhuma grande força. Nem a Argentina. Nenhuma grande força. O time treinadinho e tal. Tem grande chance de 0 a 10, 9,8. De ganhar a Copa América em São Paulo. Estou nessa linha do Fausto.
Obrigado pelo apoio,
Vanderlei. Além de Copa Sul-Americana, Recopa.
Vamos com calma.
Tudo que tiver. Não.
Aí o seu entusiasmo
Eu estou um pouco otimista nesse exato. Negócio. O que aparecer, a gente vai bater. Pimba. Márcio Espímpolo, queremos ouvir.
Agora veio diferentão aí, ó. Vamos ver. Não, o diferentão.
Ele tem avaliação.
É o que fala com o cérebro, né?
Vai, e aí?
Pode ver, no meu blog não teve 20.
O cérebro entrar nessa testa aí vai ser
vai.
Um negócio no meu blog,
Big Data.
No meu blog não teve 20 campeões, não teve 20 artilheiros. Entendeu?
Eu sou perfeito.
Mantive a linha. Entendeu? Mantive a linha. Não, mas não sou volátil também, né? O poste parece de marshmallow. Entendeu? O poste fazia assim, ó. E tá no sangue, né?
Graças a Deus.
Vai, continua.
Esse é meu garoto. Esse é o meu pai. Esse é meu garoto. Vanderlei, não acredito nesses times que entram aí pra disputar só e jogar como apostas, não, como o Atlético Paranaense, como o próprio São Paulo, se não gastar e gastar bem. A aposta são sempre nos mesmos, que são os times que já estão mais arrumados. Sim, já não ia sair, Fausto? Os que já estão mais arrumados, como o Palmeiras. Estes são os que tem que gastar menos, que vão perder menos tempo. Os outros que estão tudo bagunçados. O São Paulo vai jogar agora uma pré-Libertadores, não sabe nem quem vai contratar. Não sabe contra quem vai jogar e o calendário está esmagado. O São Paulo está todo bagunçado. Esses vão ter mais trabalho. Então, claro que você, para apostar nesses times, você corre muito mais risco do que apostar em quem já está com a casa em ordem. O Atlético Paranaense ontem, se o Júnior Barranquilla tivesse um pouco mais de competência para bater pênaltis, o Atlético nem estaria na Libertadores da América. Então, muito mais complicado você depender de um time como esse, se você fosse fazer uma aposta, se você fosse fazer uma brincadeira aqui como essa. O Cruzeiro jogou futebol redondo na Copa do Brasil, mas está podendo perder aí grandes jogadores. O Arrascaeta interessa a clubes de fora, o Thiago Neves não sabe se fica. Então, se você desmanchar times assim, você tem que começar do zero para fazer a reconstrução de um time. Apesar que, por exemplo, você ter que reconstruir um time com o Mano Menezes no comando é muito diferente de você reconstruir times. O Santos não tá na Libertadores, mas o Santos não sabe nem quem vai ser o técnico. Tomara, como é que você vai?
Tomara que seja o Sampaoli que eles estão anunciando. Seria muito bom. Seria, vou dizer mais. Eu sei que nós vamos falar sobre isso, mas eu sei que você também pode discordar, então já tô colocando aqui. Primeiro, é um técnico rodado.
Você trocou de mesa, né, Vanderlei?
Segundo.
A sua tá no sol ali, né?
Deixa eu só concluir.
Calma.
É um técnico rodado. É experiente. Tem experiência em tratar com grandes jogadores. Veja só o que eu tô colocando aqui. Não pode falar que ele é um cabeça de bagre como treinador, porque não é. Não, e não. Mais, Márcio, você que é um grande repórter vai concordar. Será uma grande atração. Grande atração. Sempre quando eu falo negócio de técnico atração, eu lembro do Zagallo. Quando o Zagallo chegou na Portuguesa de Esporte,
99.
Sabe quem é lá? Ia meio repórter acompanhar o treino da Portuguesa ali depois.
Isso é verdade, que foi a minha escola fazer a Portuguesa.
Você vê que eu tô falando a verdade. Então, e você já era
foi grande. Foi a minha escola.
Você não era meio repórter.
Foi a minha escola.
Mas era meio repórter no sentido de quantidade.
Duas testas e meia também.
Fui fazer o dia da Portuguesa.
Mas de quantidade. Você vê que eu tô falando a verdade, aí. Aí chegou o Zagallo.
Lotava, dava
congestionamento.
Que não ia ninguém, tinha eu e mais dois ali na Portuguesa.
Então, ia congestionamento de repórteres.
Verdade.
Deu grife, não é o caso do Santos, eu sei, mas eu tô dizendo que há interesse, é um cara. Se o Santos contratasse, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo, dá repercussão. Não pode contratar o Nogueirinha. Entendeu? Esse é o problema. Então, agora, o Santos precisa disso, precisa de chamar atenção, uma atração. Como você citou que o Santos não sabe ainda quem é o seu treinador, e é verdade, oficialmente não sabe, mas como se fala que nas últimas horas o nome do Sampaoli cresceu muito lá pelos lados da Vila, eu interrompi você indevidamente.
Meu caro
Márcio Espímpolo.
Mas eu vou fazer uma força, Vanderlei, pra gente puxar sua mesa um pouquinho mais pro lado e tirar do sol, porque o Sampaoli, que sabe lidar com grandes estrelas, foi esse que fez esse péssimo trabalho com grandes estrelas na Argentina.
Ah, só o time não encaixou.
Foi esse que no Sevilha pediu a contratação do Ganso, que o Ganso aqui tinha muita transpiração, que corria o campo inteiro. Na apresentação do Ganso, está foi chegando esse. Acá, um grande jogador, que percorre toda a cancha. E aí algumas... Vanderlei, pelo amor de Deus, Vanderlei.
Eu acho que seria legal.
Muda a palheta um pouco do ar ali pra baixo, que o ar tá pegando direto em você na redação lá, Vanderlei.
Assim,
Mauro, tem coisas que a gente tem que mudar também, né, Mauro?
O cara
tem boas fases, mas também faz muita groselha.
Mas faz e acerta e erra, enfim, assim, pelo que tem de mercado aí...
Você acha que ele sabe quem é o Alisson, Mauro?
Nem quem tá trabalhando aqui sabe quem é, algum jogador.
Mas uma vantagem em relação a outros trabalhos de treinadores estrangeiros. Ele vai começar o ano na Vila. Se começar, digamos
pelo que menos é o nome, né?
É um nome, é um ótimo nome, tem conhecimento de casa, de causa tem, mas ao mesmo tempo é um problema sério que a gente precisa
recondicionar ou repensar ou pensar pela primeira vez no nosso calendário. De um modo geral, eles não sabem trabalhar, porque nunca precisaram trabalhar quarto domingo, como a gente tem esse calendário, né? E, aliás, o Furacão também foi campeão ontem, porque jogou 30 partidas a menos o time principal em relação ao Júnior Barranquilla. Porque jogou o estadual e ganhou brilhantemente 30, o estadual com o Sub-23.
É meio ano.
É jogo pra caramba, né? Enfim, é mais do que um estadual. Então isso também pesa. Porque o calendário colombiano também tem sido um absurdo. Então, já é uma coisa legal ele começar o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, precisa saber exatamente... E aí é fundamental você fazer uma negociação com o São Paulo, qualquer outro treinador estrangeiro vindo trabalhar num grande brasileiro, para que ele tenha uma comissão técnica que tenha um departamento de inteligência que entenda até para ajudar na orientação dos treinamentos desse dia a dia de quarto domingo, como ele vai ter que vivenciar.
Eu acho... Eu corto fora, Vanderlei, uma orelha... Se o Vanderlei, que é um dos melhores... Se assustou, né, Wilson? Se o Vanderlei, que é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, se o São Paulo sabe quem é. Não sabe, Vanderlei.
Será?
É igual que Balsa, que você babava por ele, Vanderlei.
Mas o que tem a ver isso com...
Você que fez um banquete pra Balsa quando ele chegou no futebol brasileiro, ele não sabia quem era o Ganso.
Você tá se referindo ao técnico campeão agora na Argentina? É isso? O Balsa? É o mesmo, né, Mauro?
Isso,
é o
mesmo. Ganhou,
que fez o que na seleção da Argentina, Vanderlei? Levou o Bufarini. Pra seleção.
O problema é que técnico que tem um passaporte, que não é brasileiro, para alguns companheiros.
Você quer o mal do Santos, Vanderlei. Você quer o mal do Santos, Vanderlei.
Tá louco.
Indicando o Sampaoli pro Santos. O senhor quer o mal do Santos, Vanderlei. O senhor quer o mal do Santos, Vanderlei. O senhor não quer o bem do Santos, Vanderlei.
Calma, Ademir. Deixa só te falar uma coisinha só. Rápido. Uma coisa. É que eu lembrei do Ademir Quintino.
Grande Ademir. Gente da melhor qualidade. Apaixonado pelo Santos.
Grande repórter.
Ele bateu o carro agora quando você falou que o Sampaoli tem que vir pro Santos.
Não, mas eu acho que ele não é contra. Ele que acompanha muito o Santos, acho que ele não é contra. Ele quer o bem do Santos. Se o cara chegar.
Quintino quer demais mesmo.
É lógico. Atenção.
Nessa hora ele arregalaria o olho e falaria: Sampaoli não!
Não, mas... lembro, ele falou isso nessa madrugada, mas eu confesso, já não lembro o que ele falou. Não, nem lembro nem o que eu falei agora.
Não, mas alguns jornalistas são apaixonados por algumas equipes e torcem para que ela tenha sucesso.
Claro.
Só isso. O cara não joga. Agora, sério. O jornalista não joga, não faz gol, não defende, não faz nada. Ele torce para que o time dele tenha sucesso. Até aí, normal, não tem nenhum problema. Eu acho que se o Sampaoli acertar, é bom pro Santos.
Não, vamos de outra coisa. Vanderlei, não dá mais.
Então dá uma sugestão.
Não dá mais, Vanderlei. Sampaoli.
Mas dá uma sugestão, então.
A gente fala que os trabalhos foram...
Quem você indica?
Eu escuto, Vanderlei, dessa molecada aí que... Ah, não, que não cabe no enquadramento. Toda essa preguiça, toda essa molecada que não viu nada aí. Por exemplo, fulano tá ultrapassado. Ciclano só fez grandes trabalhos em 1915. O Abelão, que trabalho ele fez ultimamente bom? Não fez.
Grande trabalho do nível dele ainda não.
Não fez, faz tempo que não faz um bom trabalho. Matavam a pau o Felipão por causa do 7-1 e com razão, ele merece ser criticado. Olha aí, mostrou que merece uma outra chance. Você entendeu? Mas é isso que eu falo. Não adianta meter o pau.
São frases feitas,
Vanderlei, são frases feitas que não condizem com a realidade do futebol. Então, tem muita gente que não viu alguns profissionais trabalharem e falam bobagens pela boca.
Isso é verdade.
E algumas coisas ecoam e viram verdades.
Então, se não for o Sampaoli, quem?
O que a gente tem que parar de contar a história é o seguinte: não dá mais pra abraçar, Vanderlei. Balsa, Gareca, Passarella.
Não, Passarella não foi.
Esses caras que só vieram enganar aqui, ganhar em dólar e roubar emprego de gente que pode fazer um trabalho muito melhor que o deles.
Atenção.
Tem um monte de gringo que só veio enganar
aqui. Relaxa. Nesses nomes citados, o Passarella já faz muito tempo, mas esses nomes citados, eles não vieram enganar. Não encaixou. É outra conversa. Como vários técnicos.
Vanderlei, o Fred falava aqui que o Gareca dava treino de barra na manteiga, Vanderlei.
Calma. Vários outros técnicos brasileiros que também treinaram e não encaixou.
Mas esses eram detonados. Posso falar um negócio com relação a isso que você está falando? Não, Espírito, claro. Com relação a isso que você está falando, eu estava conversando com um treinador, e não é brincadeira não, Vanderlei, e ele vai participar do domingo, é o Paulo Roberto Santos, que conquistou muita coisa no interior de São Paulo, e vai linkar com esse assunto. E ele fala justamente sobre isso, Vanderlei, o preconceito que existe de grandes equipes com relação a técnicos vitoriosos, que dirigiram equipes do interior de São Paulo, esse preconceito que faz com que a carreira do cara não cresça em algum determinado momento.
Quem conhece mais jogador no Brasil?
Por exemplo,
o Paulo Roberto ou um Gareca?
E não é brincadeira, porque um cara sobe com várias... Eu não tenho a dúvida que é o Paulo Roberto. E você pode ter certeza que um cara que venceu porque tirou um time lá de baixo, um time tradicional, não só uma equipe ou outras, tem totais condições também de vencer numa equipe mediana ou uma grande
esse
equipe.
Esse roeu o osso. O gringo vem sentar na janelinha.
Sem saber absolutamente nada.
Você entendeu?
Alguns,
Eu não concordo.
Alguns.
Eu não concordo com essa tese. Respeito a opinião de vocês. Eu não concordo com
claro
essa tese.
Claro que não. Porque o seu apelido é Alfahor na infância.
Eu não concordo.
Vanderlei Alfahor.
Recentemente nós tivemos alguns técnicos demitidos, vários técnicos demitidos, mais jovens ou mais veteranos, que conhecem profundamente. Nossa, sabem até o berçário que nasceu alguns jogadores e não prosperou.
Ah, mas qual a proporção, Vanderlei? 95% de brasileiros.
40 foram demitidos.
Não, mas deve se trazer por trazer um gringo, Vanderlei?
Atenção, eu não disse trazer.
Mas o que acontece no futebol brasileiro, Vanderlei?
Você estava conversando com o Paulo Roberto.
Sem contar jogador.
Você estava conversando com o Paulo Roberto para acertar a participação dele no final de semana e você não sabe o que nós estávamos conversando. Eu estou dizendo que o Sampaoli não é um técnico que merece ser jogado pela janela.
O Vanderlei disse que ele sabe lidar com estrelas como pouco.
Sabe, claro.
Olha o que ele fez na Argentina. O que ele fez na Argentina cheio de estrelas?
Mas isso não interessa. O cara teve lá. O cara que trabalhou no mesmo vestiário do Messi. Não,
ele é um
cara importante.
Vanderlei, ninguém falava com ele, Vanderlei.
Não importa, não falava
com
ele.
Com Agüero, com Lavezzi, com o Messi. Ele punha os cabeça de bagre pra jogar, Vanderlei. O senhor tá de brincadeira, o senhor quer... News.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Rafael Tebas tem mensagens que chegam pelas nossas redes sociais e você pode mandar o seu vídeo para cá. 931-200-620. 931-200-620 é o vídeo para você mandar a sua gravação. Você grava o seu vídeo e manda para cá. Diga, Tebas.
O Vitor, no Rio de Janeiro, fez um textão por aqui, Vanderlei, mas eu vou tentar reduzir porque senão eu fico aqui até amanhã falando. E o Mauro Betti também não consegue sentar. O Espímpolo está maluco. Ele começa assim: Espímpolo está maluco. Sampaoli é um grande técnico. O problema foi a gestão de carreira. Foi bem no Chile e no Sevilha. Escolheu errado ao voltar para a horrível Argentina e agora uma escolha catastrófica ao voltar, ao ir para o Brasil, né?
Ele colocou a culpa voltar. É minha.
Kleber,
ele escolhe errado e a culpa
Kleber
é minha.
Kleber de Brasília. O Corinthians está muito atrás na busca de reforços. Vai cair. E também o Wendel de Rio Preto. Felipe Melo no Flamengo. Pode ir, não quero mais ele não. Vai embora, Pitbull.
Tá legal. Fausto, você não falou a gente tá falando dos oito, você até já falou, mostrou todo o seu entusiasmo e a sua confiança no futebol brasileiro em 2019, e tem motivos para isso, porque só tem cachorro grande participando. Eu também estou nesse barco. Acho que a chance do Brasil não ser campeão da Libertadores 2019, para não dizer que eu sou exagerado, a chance é 1% de não ser. Meu caro Fausto, e sobre... Sampaoli é o nome de hoje no Santos. Se vai ser confirmado ou não, vamos aguardar. O que é que você pensa?
O Vanderlei não roubando o lugar do Tebas. Um rapaz escreveu aqui, ó, o Rodrigo. Gareca deu errado no Palmeiras. Em seguida fez um grande trabalho no Peru. Quem estava errado? Ele ou a nossa cultura futebolística?
Qual o bom trabalho do Peru?
Não, só opinião do ouvinte aqui.
Isso é o grande trabalho?
É, opinião.
Cada porcaria sai pra Copa.
Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema do Santos? O problema do Santos é que o Santos está escolhendo o treinador da seguinte maneira, Mauro. Eu acho que na sua infância você também brincou. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui.
E tá assim. Não brincava disso aí, não. Brincava assim na pipa, de jogar bola.
Infelizmente tá assim. O Santos, quantos nomes já surgiram aí? 4 ou 5 nomes? Dorival Júnior, Abelão, Sampaoli, enfim, o Luxemburgo. Pra mim, uma das duas grandes escolhas ali seria Dorival Júnior ou Luxemburgo. Pra ser bem sincero, Dorival, porque é um cara vitorioso e conhece o time do Santos. O Luxemburgo, então, não precisa nem falar. É, conhece o time do Santos, é um cara que tem muita história e eu gostaria de vê-lo numa grande equipe do futebol brasileiro como a equipe do Santos. Seria um presente pro Luxemburgo e um presente pro time do Santos. Agora, essa história do Santos ficar, minha mãe mandou escolher esse daqui, isso é uma piada, só mostra o quanto o Santos mesmo, está desorganizado e o Santos vai repetindo a mesma história desse ano, Vanderlei. Demorou. E olha o que aconteceu com o time do Santos. Ah, precisa vir um gerente de futebol para escolher um treinador para depois contratar jogadores. Isso está se repetindo no time do Santos. Então, que feche com o treinador pelo menos até amanhã, Vanderlei.
Olha, vamos tentar esclarecer. O Gabriel Dias conseguiu um contato hoje pela manhã e o Diogo Mesquita fez a ligação agora com o seu Gionei Benatti, né? Que é o pai e empresário do Ramiro. Muito bom. Ele pode jogar no Corinthians, não pode, está saindo do Sul, não está saindo. Enfim, o que é que está acontecendo exatamente com a carreira do Ramiro nesse momento? A transferência vai se concretizar? Uma transferência vai se concretizar ou não? Vem para São Paulo. Seu Gionei, um grande abraço para o senhor. Boa tarde.
Boa tarde. Um abraço aí para ti e para os ouvintes.
Muito obrigado. Como é que está a situação do Ramiro?
O Ramiro, o processo está bem encaminhado. Entre as duas equipes, o Corinthians e o Grêmio já encaminharam o acerto. Eu tive aí em São Paulo na segunda-feira tratando com a direção do Corinthians. Estive reunido com o presidente do Corinthians, o Andrés, e o diretor de futebol aí, o Duílio e o Alessandro, juntamente com o empresário o Juliano Bertolucci, que detém 50% dos direitos econômicos do Ramiro. Encaminhamos o processo de transferência. O Ramiro está na reta final, aí são detalhes de assinatura de contrato agora.
O senhor diria que o acordo já está fechado?
Eu diria que sim.
Perfeito. Mauro Betting, a sua pergunta ao seu Gionei, que é o pai e o empresário do Ramiro. Ninguém quer melhor a vida, ninguém quer melhor tratar o filho do que ele, né? Diga, Mauro.
Primeiro, parabéns pelo filho, por tudo aquilo que ele tem feito, principalmente de 2016 para cá. Pelo visto, vai dar tudo certo e vai ser ótimo reforço para o Corinthians. Deverá ser um ótimo negócio para o Ramiro também. É um jogador que equilibrou o Grêmio, um dos grandes achados táticos do Renato, passa exatamente pela efetivação do Ramiro a partir do lado direito, e esse ano até com a saída do Arthur tendo que fazer outras funções e fez muito bem também. Quantos anos de contrato será pro Ramiro e essa chegada ao Corinthians é uma chegada como não com o Corinthians e não com o Ramiro? Representa realmente o interesse dele ficar até o final? Claro que tem propostas de fora, mas qual é o projeto do Ramiro daqui para frente? De novo, parabéns por tudo aquilo que ele tem feito, principalmente de 2016 para cá.
O contrato é de 4 anos. E a gente espera que ele vá para aí e possa cumprir o contrato e conquistar títulos, que tem sido uma marca na carreira do Ramiro. Foi assim lá na base, no Juventude, que ele foi campeão gaúcho sub-20 em 2010, aí com 16 anos de idade, depois 2 títulos no profissional com o Juventude e 4 títulos no Grêmio, né? Então, uma carreira vitoriosa, graças a Deus, pelo profissionalismo e determinação dele, e é o que a gente espera nesse desafio, nesse grande clube do Corinthians, poder representar essa camisa e poder, junto com o clube aí, conquistar mais títulos para esse grande clube que é o Corinthians.
Seu Gionei, para quem está chegando agora, o Grêmio libera um jogador assim importante, por quê? Por que que deu negócio? É isso que a gente queria saber. Por que que ele está deixando o Grêmio e agora tem o interesse do Corinthians, que é uma grande equipe brasileira, sem dúvida alguma, mas saindo do Grêmio, por quê?
Não, na verdade, como eu tenho uma relação muito próxima do presidente do Grêmio, uma pessoa que eu admiro muito, né, como cidadão, como dirigente, e a gente tem conversado seguidamente e ele mesmo diz, né, o Ramiro deu todos os ganhos possíveis para o clube, né, deu o retorno financeiro lá já em 2014, quando o Grêmio passava uma cidade financeira e teve que vender os direitos econômicos, 50% dos direitos econômicos do Ramiro, a oportunidade de trazer o Juliano Bertolucci, né, para fazer frente a de pagamento, enfim. Então, portanto, deu um retorno financeiro altamente vantajoso para o Grêmio em relação ao contrato que tinha feito com a Juventude e todos os ganhos futebolísticos possíveis, né? Conquistou a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Gaúcho e a Copa, né? Então, é como disse o presidente. E como o Grêmio tinha somente 10% dos direitos econômicos, facilitou a negociação, né, porque exatamente pouco retorno financeiro que o clube teria, enfim, e as negociações aí envolvendo o Juliano Bertolucci, que tem essa detenção de 50% dos direitos econômicos e o interesse do Corinthians, né? Segundo as informações, eu não conversei diretamente com o Parilho, mas com o presidente André Sanches, sim, com o Duílio, que manifestaram essa vontade de ter o Mira aí, e foi possível ir ameaça a negociação.
Entendi. Márcio, vamos tentar, o telefone não tá, a ligação não está muito legal, mas vamos tentar mais uma pergunta com o nosso Márcio Espímpolo para o seu Gilney.
Desportivamente, o ano foi muito melhor para o Grêmio do que foi para o Corinthians, né? Então, essa questão que você até citou, né, Wanderlei, de trocar o Grêmio para o Corinthians, até na cabeça do torcedor isso fica um pouco em dúvida, né? Mas o seu Gilney aí deixou claro o porquê dessa opção, dessa escolha, e o fato do Bertolucci estar envolvido também. Ele tem uma porta bem aberta, bem encaminhada, uma relação estreita, né? Com a equipe do Corinthians,
com
né?
Do Corinthians.
Com o André Sanches. Do exterior, não surgiu nada, porque é o natural desse caminho, quando o cara conquista tudo numa equipe, seria uma negociação com o exterior, tentar encaixar algo com o futebol de fora do país. Não surgiu essa possibilidade, seu Junê?
Surgiram muitas especulações ao longo da carreira do Ramiro com diversos clubes no exterior. Em alguns momentos, o Ramiro não quis, né, ir para alguns clubes que surgiram e queria uma oportunidade de jogar um grande clube na Europa. Como houveram muitas especulações, mas proposta efetiva não surgiu, e aí surgiu essa oportunidade agora com o Corinthians, nós encaminhamos dessa forma, né? Entendemos que o Corinthians é uma grande vitrine também nacional e internacional, e também dá visibilidade, a gente espera que consiga, junto com a equipe e com a direção, conquistar títulos aí no Corinthians.
Perfeito. Seu Junê, a gente ia conversar mais com o senhor, mas a ligação não está boa, mas de qualquer maneira, o senhor deu uma informação ótima para os torcedores do Corinthians, dizendo que está praticamente fechado, só falta aquela assinatura, evidentemente, mas o senhor sabe do negócio melhor do que todos nós aqui, entendendo que já uma coisa fechada. Um abração para o senhor, obrigado, boa sorte para o senhor, para o seu filho, tomara que seja feliz no Corinthians. Foi bom tê-lo aqui no nosso Esporte em Discussão pela Jovem Pan. Boa tarde.
Obrigado pela oportunidade, um abraço. Só corrigindo o nome, Benetti, Benetti, só para.
Benetti.
Benetti, isso.
Benetti, tá puro italiano, né, seu Benetti?
Isso aí.
Um abração para o senhor.
Um abraço.
Obrigado para o senhor também. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Você ouviu há instantes o seu Benatti, que é o pai do Ramiro, jogador que está vinculado ao Grêmio, que o filho dele vai... É Benatti. O seu Benatti, que é o pai do Ramiro, jogador que está vinculado ao Grêmio, que o filho dele vai jogar pelo Corinthians. Ele considera o assunto já liquidado. Só falta uma assinatura, aquela coisa toda. Mas o pai, que é o empresário, não é só pai, é pai e empresário. Então, confirmou aqui no nosso Esporte em Discussão. Estou dizendo isso porque ainda está no ar aí, que é um negócio que está em andamento. Mas o pai, que representa o filho, acaba de dizer no Esporte em Discussão que o filho dele jogará pelo Corinthians, o que é um ótimo reforço para o Corinthians. Tomara que dê certo. O empresário Alberto Lucci, que tem uma grande relação com o Corinthians e esteve, inclusive, com a diretoria do Corinthians em Londres recentemente, tratando, imagino, de mais contratações. Enfim, então o Ramiro vai jogar pelo Corinthians. A notícia aqui do nosso Esporte em Discussão. Vamos para o vídeo chegando, 931-200-620, 931-200-620.
Boa tarde, Wanderlei Nogueira e amigos do Esporte em Discussão, tudo bem com vocês? Um abraço enorme, meu nome é Marcelo Morando, estou aqui nesse lugar maravilhoso. Eu queria dizer que mesmo longe, a gente continua sempre ouvindo aí o Esporte em Discussão, com o programa que a gente tanto gosta, tanto ama, né? E a minha homenagem é pro Verdão, né? Pro Palmeiras esse ano, que o Palmeiras foi o campeoníssimo. E é por isso que eu estou aqui muito bem trajado e mostrando para vocês que nunca o Palestra foi tão Itália. Ou melhor dizendo, como diria o nosso querido Mauro Betting, nunca a Itália foi tão Palestra. Arrivederci, amigos. Tchau, tchau.
Um abração pra você, ótimo, visual lindo, ficou muito bacana o seu vídeo, muito bacana. Mas aquela torre tá meio torta, não tá?
A Itália é tão impressionante que até as coisas tortas são maravilhosas.
Ela tá igual a nossa ponte lá na Marginal Pinheiros, entendeu?
Eu duro que ela tá alguns torta. Séculos assim, não tem problema. A Itália até quando faz errado, faz bonito.
Ô Mauro,
como o próprio palestra, Mauro, a gente faz as coisas erradas no final dá certo.
Mauro, você acha que se chegar no Ministério dos Transportes da Itália e sugerir
do controle lá de Pisa, né?
Não, Ministério do Transporte
tem controle ainda, né?
Ministério de Obras.
Isso.
E sugerir que
endireitar a Torre de Pisa
com macaco hidráulico.
Mas macaco hidráulico, vamos dar endireitado.
Levantando o lado que está mais. Você acha que a minha ideia será abraçada?
Pode ser. Eu lembro um dos grandes filmes, A Meet Me A, é o segundo, né? O que entende reverente era a tradução aqui no Brasil. E tem a cena inicial do segundo, A Meet Me A Parte 2, que é de 85, que o meu pessoal que fazia. Hoje seria bullying, trollado, enfim, na época não existia. E eles mais ou menos fazem, se eles chegam na Torre de Pisa como se fosse uma equipe de macacos e vão fazendo não sei o que lá pra tentar endireitar e pede pra todos os turistas não sei o que lá. Vocês ficam de contrapeso aqui. É uma cena absolutamente espetacular. E realmente a Torre de Pisa só podia ser na Itália.
É, mas eu acho espetacular.
Maravilhoso.
O nosso Tebas tem informações. Diga, Tebas.
Várias mensagens aqui realmente, Vanderlei. O Guilherme diz o seguinte: Corinthians tá muito atrás na busca por reforços, desse jeito não vai dar certo. Também aqui o de Lins, né? Então, grande Lins, o Igor de Lins diz o seguinte: Palmeiras deveria lutar pela permanência do pitbull Felipe Melo. Ele de Lins, tá escrito, o Igor aqui.
É o terceiro pitbull que você fala hoje só.
Continue.
Ele é conhecido como?
Vai, continue.
Ele é conhecido como?
Conclua.
Vai. Mas como não, cara?
Continue.
Esse pitbull é completamente louco.
Ele está desequilibrado.
É. Mas aqui o Oscar diz o seguinte: o Atlético Paranaense vai trocar sua camisa bonita por aquela coisa feia nova, assim não dá.
E também gosto é uma coisa democrática.
É.
Gosto é uma coisa democrática. Quem gosta, gosta, quem não gosta, tem aquele que gosta e outro que odeia. Mas o gosto.
Ficou feia, Vanderlei.
Ainda tá bom, mas o gosto.
Você gosta do Sampaoli.
Calma, o gosto é democrático.
É sempre
Mauro,
tá atacado,
você tá parecendo o Maduro. Atenção, calma.
Tô verde.
É democrático. Tem quem gosta, tem quem odeia. Pronto, bacana. E vamos conviver. Mas diga, Rafael Tebas.
E tem mais uma aqui, ó. O Pedro de Campinas. O Ganso poderia ser um ótimo reforço para o Palmeiras no próximo ano.
Não, bom, o Ganso não. Se fala de Flamengo, se fala de São Paulo, se fala do Inter. A gente vai tentar falar sobre isso. Mas, claro que tem um fato novo que é a primeira, acho que é a primeira, posso colocar assim? Primeira contratação de impacto do Corinthians é o Ramiro.
Ah, é.
Entre sim, todos sim. Que foram convocados.
Eu acho que quando você guarda primeiro é o Carille, né?
Sim, não. Você tem razão.
E muito impacto.
Como jogador.
Como jogador, sim, o Ramiro.
Né? Porque nos últimos tempos.
Tava precisando, né?
Contrataram três ou quatro jogadores. Né? Quem?
Marcelo Martelotti, sim.
É isso. Mas, ô Mauro, a gente pode falar isso? A gente pode falar isso? Que é uma contratação.
Sim, até agora
importante.
É.
Importante.
E o Corinthians está bem encaminhado também com o Sornosa. Um negócio é que é muito bom jogador, ainda jovem. E o negócio seria: o lateral Moisés, que estava no Botafogo, iria para o Fluminense. E o Marcos Gabriel, que também não interessa ao Corinthians, voltaria do mundo árabe e iria para o Fluminense. Para mim seria, e mais um dinheiro que o Corinthians empregaria. Seria um ótimo negócio para mim e para o Corinthians, um negócio discutível para o Fluminense. Então, se vier o Sornosa e está bem encaminhado, outro negócio muito bom para o Corinthians.
Muito bom. E você, Fausto?
Tudo com relação ao Fluminense, tudo depende também de quem será o treinador do Fluminense, né? Tem aí a dúvida do Fernando Diniz, enfim. Quem é que é o outro junto com o Fernando Diniz? Falamos agora. O
Flávio, que não vai largar. Não, larga
não é o Fernando Diniz e mais um. O Gilson Kleina. É a dúvida entre o Kleina e o...
Não, e eles pensaram no Roger Machado, né? E no Jair Ventura. Quer dizer, eles não têm a menor ideia dos treinadores também.
O Viga hoje trouxe essas duas informações aí. Olha que coisa maluca. Um Fernando Diniz e um Jair Ventura. É um negócio assim, maluco, né? A cabeça dos caras aqui. Agora, é a grande contratação do Corinthians até o momento, o Ramiro. É um jogador de muita qualidade. Até a gente... Difícil compreender a saída dele de um time que vem mais forte, vem mais armado que o Corinthians para 2019, pelo menos até o momento, que é o Grêmio.
Tem o peso do empresário.
Tem, lógico que tem. Claro. E tem pensando em projetos futuros, enfim, isso acontecer, né? Agora, uma grande contratação, o Carilli certamente aprovou essa contratação e o Corinthians precisa mesmo, Vanderlei, se reforçar, principalmente do meio para frente. O Corinthians estava precisando de reforços de peso e tomara que tenha um ano diferente. A gente torce para isso, né? Porque o ano do Corinthians conquistando um Campeonato Paulista e brigando para não cair num Campeonato Brasileiro é muito pouco pela grandeza do clube.
O Márcio pode falar um pouquinho sobre isso? E o pessoal está perguntando como é que vocês acham que ele jogará no Corinthians? De que maneira ele jogará? Será usado como? Não sei se dá para pensar nisso nesse instante, mas de qualquer maneira a gente registra.
Ramiro? O Ramiro. Ele é um volante
Ele pelo lado na função. O que ele mais se destaca no Grêmio 16, 17 e nem tanto 18 é aberto pela direita fazendo algumas assunções com outra característica, por exemplo, do Romero. Mas é um jogador que gosta de vir por dentro, não é um jogador tão ofensivo, ajuda também defensivamente. É um ajustador de equipe. Eu gosto.
É um ótimo. Paulinho da vida. Mas lógico, o Paulinho é ofensivo. O Paulinho abria a televisão direito.
Não, não, jogava diferente. Como surpresa. Ele é outra característica.
Diferente. Só que não com a mesma categoria do Paulinho. Não,
sem o Arthur, ele mostrou que ele é mais versátil, né? Que ele é um jogador que pode ser versátil. Mas compará-lo ao Romero.
Não, ele pode fazer algumas das funções.
Não, ele faz essa função, e melhor, na minha opinião.
E corta mais por dentro. São jogadores diferentes, mas é que o lado do campo que eles ocupam, a faixa de campo que eles ocupam, mais ou menos a mesma quando o Romero joga claro, aberto para a direita. Agora, características e desempenho são diferentes.
É porque no currículo do Romero, ele marca muito bem o atacante adversário, o lateral. Isso o Ramiro faz muito melhor que ele, né? Mas é a função do Ramiro, né? Porque o Ramiro não é um atacante. Né?
Mas
o Romero é atacante, então é uma heresia.
É obsessão pelo Romero.
Não, é porque caiu nessa.
Diga você que uma contratação, o melhor presente pro Corinthians seria a não renovação de Romero?
Não, o Corinthians não gosta do Romero. Eu não tenho nada contra o Romero.
Não, imagina.
Não tenho mesmo. Você tá enganado.
Nem a favor.
Você tá enganado. Eu não tenho nada contra o Romero.
Mas e o Ramiro?
Só que vocês julgam o Romero Pelé. E ele não é. Ele é limitadamente, tecnicamente é limitado. Só isso. Eu não tenho nada contra o Romero. Quem tem são os meus olhos.
Vamos ligar
agora.
Vamos ligar pro Dr. Fernando Solera, que é especialista em controle antidopagem.
Mas diga. Sobre o Ramiro, eu acho que ele vai ser muito útil ao Corinthians. Porque ele é muito bom marcando. Ele também sabe atacar quando é necessário. Ele joga bem pelos lados do campo. Disparadamente, o Ramiro. Olha o Fausto, parece um tomate rosado,
E aí?
É maluco.
Então, Vanderlei, o Ramiro vai quebrar um galhaço para a equipe do Corinthians, na minha opinião. Vai ser muito boa essa contratação, porque é um jogador que sabe jogar. É aquele meio. O Muricy fala muito bem isso, né? Que é um jogador de meio campo que trata bem a bola. Ele falava isso do Michael, né? É um jogador que sabe jogar, não é aquele cara de meio campo, cabeça de baga, que pega a bola, toca de lado. Pega a bola, já quer se livrar dela. Não, ele trata bem a bola. Então o Corinthians vai ganhar muito, na minha opinião, com essa contratação. De opções que o Corinthians tem no meio aí, ele vai jogar com o pé nas costas, então, mas brincando.
Essa última frase que você falou, que se fosse o Fausto que estivesse fazendo essa interrupção, ele diria a única coisa aproveitável que você falou. Mas eu não vou falar isso. Mas,
você é apaixonado pelo Romero.
Mas essa última parte que você falou... É isso aí. Jogador que chega para ser titular. Isso é contratação. Você contrata. Tá aqui 2 meses. Alguém, se o rapaz não prosperar.
Douglas, Ralf.
Você falou que era.
Gabriel, não dá nem para comparar.
A contratação dos sonhos. Isso pode acontecer. Mas antes da bola rolar, é uma contratação que o cara chega, você entrega a camisa para ele, professor Carilli, e vai jogar. Então, isso é boa. O que não pode é contratar um Zezinho qualquer aí da vida, paga uma grana e às vezes nem tanto, e leva lá, engrossa, fica uns 50
caras. Eu acho que o Renato Portaluppi tá bem pé da vida de ter perdido ele.
Não sei.
Eu acho.
Não sei qual é, se ele tem outras opções. Aí não dá pra gente mergulhar. Mas, de qualquer maneira, essa é uma contratação boa. O Carilli vai poder contar com um cara que já é titular. Pronto. Isso é bom.
todo mundo falou sobre isso. E o nosso Rafael Tebas tem mensagens que chegam.
Tem mensagens aqui, o Jorge, o Espímpolo segue pegando no pé do Romero, é impressionante.
É, obsessão pelo Romero.
Também... Eu não ouvi da minha boca que ele é craque.
Desculpa, Jorge. O Lucas...
Eu tenho bom gosto, campeão.
Lucas de São Paulo,
você
capital.
Fica com a Ruth Rose, eu fico com a Paula Oliveira chegada.
Sornossa joga demais, acho que ele não vem não, duvido. Uhum. Corinthians não vai contratar. Também aqui o Jorgito 10, ele sempre manda mensagem, tem a foto do... Não, mas tem a foto do Valdívia, é irreverente, o Jorgito 10 é reverente aqui. Volta Felipe Melo, Valdívia, presidente do Palmeiras, volta Mago. Esse é o Jorgito 10 aqui nas redes sociais.
Legal. Eu vou chamar os nossos comerciais, mas que, o problema de gosto do Márcio Espímpolo, eu fico... chocado, ele foi à Capela Sistina com o nosso queridíssimo Mauro Betting, e sabe o que ele olhou para os afrescos e disse: não está bem pintado esse negócio. Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Você manda para cá o seu vídeo, 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Nós queremos que você participe do programa, fique bonitão no nosso telão. Nós vamos falar com você agora. Mas antes, nós vamos, já falamos de tudo aqui, vamos falar de Palmeiras. Porque estava conversando no intervalo com o Mauro aqui. O Palmeiras, nesse instante, primeiro o Palmeiras é campeão brasileiro, as coisas estão sem nenhum tipo de fumaça no Palmeiras, né? Discute fartura. Em discussão, fartura. Fartura financeira. Tem um patrocinador importante, que todo mundo sabe. Eu não tenho números precisos, mas cerca de, vamos brincar, 80 milhões ano. É muito diferente do que eu falei, Mauro.
Não, é isso aí, 80 milhões.
Um pouquinho para cima, para baixo.
É, porque mas tem essa coisa de eventualmente contratação, mas tem a dívida hoje de 120 milhões de reais, mas é isso aí.
É mais ou menos, 80.
É o maior patrocínio
80, de camisa do Brasil. 80 milhões de anos. Se a gente multiplicar por 10, 10 anos, 800 milhões.
Uhum.
Há no mercado aí a notícia de que um patrocinador importante...
A Blackstar.
Isso, lá do mundo asiático, uhum, está oferecendo 1 bilhão. Mais ou
400,
menos.
E mais os 400.
É, mas os 400 é para conquistas, essas coisas, mas não importa. É um dinheirão. É um dinheirão. E aceita até dividir o espaço master com a Crefisa.
Uhum.
Ele, não sei se a Crefisa concorda.
Crefisa Fã, exatamente.
E nem sei se o Palmeiras concorda. Isso eu não estou lá. Mas vamos admitir que esses dois patrocinadores se unam. Aí, até o Mauro Betting vai admitir. Que é
tem
muito,
obrigação de ser campeão.
Que é muito importante ser campeão e vai admitir que é necessário o fair play financeiro.
Uhum.
Que já imaginaram? Mauro, o que temos nisso?
Só uma pergunta. Claro. O Palmeiras, dessa vez, porque a gente sabe a história da Leila, né? Dessa vez, sim, o Palmeiras certamente não foi atrás do patrocinador. O patrocinador veio até o Palmeiras, sim, né? É, porque no caso da Leila, ela também veio, mas é porque o Palmeiras não precisa. O que eu não consigo entender, o Mauro vai falar, Vanderlei, mas eu não consigo entender, e ontem você comentou sobre isso no Esporte Discussão, eu tava ouvindo, como é que esse patrocinador não enxerga um Flamengo, um Corinthians? Eu queria entender isso, porque o Palmeiras, só evidente, o Palmeiras está em evidência, tudo isso, mas...
Antes do Fausto concluir a pergunta dele, só pra gente não deixar morrer. O Santos publicou uma mensagem no Twitter, agora, que tem alguma coisa sintomática aí.
Ah, ele adora fazer isso.
Não, mas não, é o Santos. Teste, é oficial. Colocou aí a bandeira da Argentina.
O olhinho e a bandeira da Argentina.
Isso, Fausto. O olhinho.
É, e a bandeira da Argentina.
E a bandeira da Argentina. E no, é o perfil, né?
Oficial do Santos.
Oficial do Santos. Então.
Fechou.
Ei, Sampaoli, vim aqui só pra te ver. Já tem gente cantando lá no Santos.
Pode ser, né? É uma possibilidade. Embora lembre o que aconteceu num caso recente do Flamengo, tava atrás do Vargas.
Arelca
do
Galo.
Do Chile, não tinha nada a ver com nada. Mas nesse caso me parece bem diferente.
Ou seria arriscado demais, né? Você fazer
Bom, mas de qualquer maneira nós não estamos malucos falando isso.
Não. É o Twitter oficial, né? Mas aconteceu outro dia...
Ou pode ser o Messi.
Não, aconteceu outro dia num grande clube que eu não posso citar qual é, do Brasil... que sem querer se digitou a letra S. Sabe quando você dá uma digitada, tum, e saiu? E ficou. Aí, quando repararam, tipo, 15 minutos depois, apagaram. e ficaram durante 24 horas tentando fazer alguma coisa. O que fazer com isso?
Ligar alguma coisa ou
tentar fazer. Não, aí meio que esqueceram mesmo, mas durante ficaram 24 horas trabalhando. O que, que a gente faz? Enfim.
E essa bandeira, argentina?
Não, essa me parece não foi essa. Não, eu acho que
bela bandeira,
aí.
Hein?
Pelo visto, teremos São Paulo e no Santos. É. E aí a gente, claro, vai falar bastante.
Vai falar bastante. Mas o Fausto ia concluir.
Não, era isso, Vanderlei. Eu vi você comentando ontem. Ah, o Palmeiras também não vai querer reforçar o seu aniversário, né?
Eu acho, né?
E perder um patrocinador desse. Mas de repente pro patrocinador você dividir um espaço, eu não sei se é algo tão inteligente assim do que você botar numa camisa de Corinthians, de Flamengo, de São Paulo até mesmo, entendeu? Eu acho um negócio muito curioso, o patrocinador tá querendo dividir esse espaço, sendo que tem outras camisas, né? Nada contra o Palmeiras tem que sorrir, o Palmeiras tem que sorrir e torcer para que feche, mas não é um pouco curioso isso, né? Ele tá escolhendo o Palmeiras.
O Mauro talvez tenha explicações. Não, então, acho que ele mesmo deu o que a gente sabe meio que por aí. Aliás, eu não sei se é Rubinei Kikoli ou Rubinei Kikoli, não sei como é que é a pronúncia do sobrenome dele. Ele teve na queda em 2010 da ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, ele teve uma participação, ficou inclusive detido e tal, só para dizer parte da carreira dele. Em 2015, ele foi um dos caras que trouxeram ao Palmeiras, eu, então, o presidente Paulo Nobres, como sempre atritado à época com a W Torre, uma conversa de talvez trazer alguns players, alguns parceiros para tentarem a compra do Allianz Parque. Lembra que a gente comentou bastante aqui na Jovem Pan, tal. Entendi. Aí saiu e agora ele voltou com esse, como digamos, essa carta para apresentar a Black Star. Entre alguns dos argumentos que ele falou, inclusive a ESPN Brasil, dizendo que facilitaria porque o logotipo da empresa é verde.
Algumas ligações aí.
Não, isso facilita, mas também não é um impeditivo, né? Como a gente lembra sempre, a Coca-Cola, quando se anunciou a Copa União, em 87, a Coca-Cola foi parceira de quase todos os times do Brasil, exceção do Flamengo, Lubrax e do Corinthians, na época, com a Calunga, e com alguns outros que tinham alguns, mas acho que dois clubes dos clubes dos 13 que tinham contratos, a Coca-Cola teve que virar preta e branca no Olímpico do Grêmio, porque não podia, evidentemente, ser vermelha. Então, como você ajustar. A própria Parmalat, a cor dela era laranja do logo, para não ficar mais estreia com a camisa do Palmeiras, que ficou estreia em 92, deram um jeito de ficar azul. Então, isso aí você dá um jeito. O que se sabe que ele é palmeirense, então por isso ele teria levado ao Palmeiras. O que se sabe também no mercado que poderia, eventualmente, numa estratégia até de negociação, levar para o Flamengo ou para o Corinthians. O que se sabe pouco até agora é da Black Star. Ele até colocou uma cartada que eu acho que faz parte da negociação, falou: não, por nós, a gente gostaria de estar dividindo espaço com a Crefisa e Fã. Crefisa e Fã que fazem parte do mesmo grupo. E o presidente ele o presidente eleito do Palmeiras, o atual presidente Maurício Gagliotti, a princípio não se manifestou, mas entendo que ele tem que receber mesmo o pessoal, conversar, saber a proposta, mas aí não é só a questão financeira, é a questão política do apoio da Leila, que quer ser sucessora
que
dela.
Vai entrar uma conversa em 2021. Com a Leila, né?
Então assim, tem que ouvir. Agora, quando ele fala, no caso da Black Star, não, a gente dividiria com a Crefisa, até mesmo a questão de inteligência, para mostrar um goodwill, uma boa vontade de negociação, mas ele sabe que a Crefisa não aceitaria em todos os sentidos, não só financeiros, de patrocínio, mas inclusive nos interesses políticos da Leila Pereira. Então é uma longa negociação. Agora, para o Palmeiras, que a final de 2014 quase caiu pela terceira vez, tinha um time horroroso e não tinha muita perspectiva, embora já tivesse a reinauguração do Allianz Parque, já tivesse o Avante avançando e principalmente a partir de 2015 teria a própria Crefisa e Fã, é um momento maravilhoso mesmo. Imagina você poder discutir se você quer continuar com a Crefisa Fã, que inegavelmente ajudam demais o Palmeiras, ou eventualmente um patrocinador como esse. A grande questão é
poder,
que é um patrocínio
vai
tão
dar.
Grande, tão absurdo, que você fica meio com o pé atrás. E não é porque é a Black Star, e não é porque é o Palmeiras, não é porque tem a Crefisa. Qualquer outro clube ficaria com o pé atrás, mas ao mesmo tempo você tem que pelo menos receber para um cafezinho quem está fazendo uma proposta oficialmente como essa.
Sem dúvida. Eu acho extremamente importante para o Palmeiras, numa situação, num momento em que muitos clubes brasileiros estão desesperados atrás de um patrocinador. Aí você vai perguntar, mas e daí? Você não tem que saber quem é o patrocinador mais profundamente? Olha, eu confesso a você, quando alguém me pergunta isso, que nenhum clube sabe exatamente quem é o seu patrocinador. Exatamente. Ele faz um contrato, recebe aquela grana mensal, que é uma grana importante, mas não sabe que amanhã, e nós tivemos vários exemplos ao longo da nossa caminhada, de todos vocês, alguns patrocinadores que chegaram e depois se descobriu algumas coisas nada republicanas desses patrocinadores, ou não é verdade? É verdade.
Muita, e alguns tiveram problemas, problemas fiscais, problemas financeiros. O clube, ele faz um contrato. O cara cumpre o contrato, paga lá dinheiro, tá, e segue a vida. É mais ou menos isso. É assim que funciona. O tempo é o senhor da razão, né? Agora, se vai dar certo ou não vai dar certo, a gente não sabe, tem que esperar um pouquinho. Diga, Fausto.
Ô, Vanderlei, com relação a isso, o meu receio é aquela história, né? Muito cacique por uma tribo só, né? É, porque no Palmeiras tem muita gente colocando dinheiro, tem o presidente lá, tem o Paulo Nobre, tem a Leila, enfim, tomara que o Palmeiras não se perca com isso, isso eu torço, quanto mais dinheiro, ótimo, eu concordo com você, quanto mais dinheiro entrar, ótimo, o Palmeiras pode se reforçar, pode ser realmente o Real Madrid, sabe? É, mas eu acho que tem que ser tudo muito pensado, calculado, pra realmente não bater em cabeça, esse é o problema, porque daí quando pesa a vaidade... pesa o poder, Vanderlei. A gente sabe o que acontece no final, né? Agora, Vanderlei, quer mais uma do Santos?
Opa!
Postaram no Twitter oficial aqui, se conseguirem pegar, você sabe que o São Paulo é apaixonado por tatuagens e tem tatuagens, né?
Tem, no corpo todo.
É um tatuador. Ele falou. É um tatuador aí fazendo tatuagens num braço, entendeu? Então, bom, fechou com o São Paulo, né? Não tem a menor dúvida disso.
Provável.
E o Santos adora fazer essas ações.
Mas o Santos tá fazendo esses teaserzinhos aí.
Eles fazem bem, hein?
Não,
eles
bacana,
fazem muito bem.
Bacana.
Melhor trabalho nas redes sociais, o Santos.
Bacana. É o Santos.
Ótimo, sem dúvida. Diga, Tebas.
Mensagens aqui, Vanderlei. O Carlos de São Paulo, capital. Olhando os reforços dos outros clubes, só posso dizer que o Verdão vai ganhar tudo de novo. Ninguém segura o Palmeiras. Também o Chico de Belo Horizonte. O Felipe Melo tem que ficar, mas ele ama o Flamengo. Acho que ele vai para o Flamengo. E aqui o Bruno de Itaquera até coloca em letras garrafais. Um recado ao presidente Maurício Gagliotti. Abre aspas. Alô, Gagliotti, eu tenho uma sugestão. Aí coloca várias exclamações. Rodriguinho no Verdão. Ele manda.
Rodriguinho, verdade. É pura provocação. Olha, eu recebi a mensagem aqui de um palmeirense dizendo o seguinte: olha, vocês falam tanto de patrocinadores e tal, tal. Sabe quanto?
Fechou. Mandei.
Opa, então.
Nesse eu vou só concluir. Momento, ó.
Sabe quanto significa o patrocinador no pacote? 15 ou 16% só pro Palmeiras. Não sei, deve ser isso mesmo. 15 ou 16%. Então o Palmeiras tem condições de caminhar com as próprias pernas. Pois, até sem patrocinador. Diz aqui a mensagem, não sei se esses números batem. Fausto Favara!
Vai atualizar o Twitter lá também, já atualizou aqui, oficial. Santos Futebol Clube, Jorge Sampaoli tem um aceite assinado na proposta para que o argentino seja o treinador da equipe em 2014. Os últimos detalhes e assinatura do contrato devem ser finalizados em 2019. Encontros previdenciários nesse final de semana, sábado, ele vem aí. Então, 2019 fechou, se atualizar a página lá, o pessoal vai acompanhar já lá.
Opa, São olha Paulo, que bacana.
Com foto e
boa,
tudo.
Boa, Fausto. Olha lá.
Pô, legal, hein?
Legal.
Pronto. Sabe o que vai acontecer? Vai lotar de cobertura a vila.
É, São Paulo?
Mas é lógico, é lógico.
Sabe o que vai acontecer? Infelizmente, que eu adoro o Santos. Não vai durar 6 meses.
Eu não sei, não.
Mas atenção, eu só queria lembrar o brilhante Márcio Espímpolo, que é a média do técnico no Brasil. 6 meses.
Então, pra quê? Pagar 800 pau pra um cara desse e vai endividar mais o Santos. É mais uma prova que o Pérez é um fanfarrão.
Então traz lá.
O presidente Pérez é um fanfarrão.
Então paga menos e traz um Zé Mané qualquer e ninguém pensa nada.
O Cuca não era um Zé Mané.
Mas não é, o Cuca ficou doente. Esquece o professor Cuca, ele teve um problema de saúde.
Não, o Cuca podia continuar, Vanderlei. Ele só não continuou porque o Pérez
mete
o pé pelas mãos.
Mas ele saiu. E os nomes citados pelo presidente do Santos, eu não sei se vai contratar certo ou errado, eram nomes conhecidos. Em nenhum momento ele falou: vou contratar o Zezinho.
Dorival só... conhece a casa.
Tá bom, você tem outras
é nomes. Mais uma escolha errada, mas que ele tenha sorte. Que Deus o ajude.
Pelo menos tem, com esse pé atrás que você tem, devolvendo. Só deu certo porque eu desejei sorte. Esse é o Márcio Espípulo. Que irrita.
Quando eu erro, eu falo.
Diga.
Mas.
Mauro, o que você achou?
Duvido que saiba quem seja o Alisson.
Ah, não precisa.
Vitor Ferraz.
Não precisa saber.
Gente.
Não precisa saber nada.
Depende da maneira que ele vai chegar.
É lógico.
Depende da maneira que ele queira dar a volta por cima. Primeiro, ele sabe que ele tá chegando para um clube mundialmente conhecido, que é o Santos.
Vai assistir dois, três jogos e já sabe quem é quem.
Ele sabe. Depende muito do cara, Spimpolo. Depende do cara. Se o cara vem sem nenhum interesse em conhecer a casa que ele vai trabalhar, aí é o problema do cara. Lógico. Ele não me parece ser um cara que falta essa inteligência. Ele me parece um cara rodado que vai a fundo.
Quer saber mais?
Conhece o Santos.
Nessas últimas 24 horas, imagina que ficou madrugada assistindo os jogos do Santos.
Gringo que vem aqui pro Brasil é dinheiro fácil.
Ah, vai passear. Ó, teve passaporte que não é brasileiro, Mauro? Ele fica todo irritado.
Tudo, é impressionante, não, né? Seu xenófobo.
Isso.
Agora, assim, o São Paulo gosta muito. Era hora de fazer isso. Acho legal, acho que uma aposta interessante pelo que tem de mercado disponível. Tem a ver com o DNA do Santos. Essas questões pessoais que deram uma extrapolada na Copa do Mundo com a Argentina, talvez sejam arrumadas. O Santos tem, não só pela estrutura, mas pelos profissionais que trabalham nela, como centro de inteligência, de análise de desempenho, gente extremamente capaz para em uma semana falar o que tem à disposição do São Paulo e o que tem à disposição do mercado e dos adversários. E o São Paulo, pela capacidade de vontade... Mas.
Mauro, você pode me ajudar numa coisa?
Sim, por favor, tô só checando o nome aqui.
O Santos era outro que queria o Ganso. Tava estudando um jeito aí com o parceiro de fazer proposta.
Não foi o São Paulo?
Foi o mesmo que brigou com o São Paulo.
Então.
Como é que o Santos queria o Ganso e agora traz o São Paulo?
As coisas são superadas.
O senhor é um fanfarrão, Pérez.
O São Paulo é que.
Fanfarrão.
O São Paulo levou o Ganso pra lá e viu que pra Europa não serve. Mas pro Brasil pode servir, pela história que tem o Santos.
Pode ser.
Pode ser.
Pode ser, claro.
Uma coisa não servir, não rolou aqui, pode rolar.
O Ganso aqui em entrevista à Jovem Pan. Mas falou até do pelo da orelha do Sampaoli.
Mas quantas pessoas que Santos rompem e depois reatam?
Gostou? O Santos tem um analista de desempenho excelente, um dos melhores que tem no mercado, o Lucas Matheus. Tem um pessoal que um moleque que eu conheço. Moleque, eu falo moleque porque ele é muito jovem, extremamente competente. Então pode, em uma semana passar, o próprio Chulapa, porque é fundamental nesse processo, pode ajudar.
Tem todas, né?
Tem que estar.
Deve
até
continuar.
Porque é pra falar, pra conhecer.
O nosso glorioso Pérez
é fundamental, acho que, pros treinadores. Não só no Santos, mas para o São Paulo, para qualquer treinador, exatamente falar, olha, gente, é isso aqui que você vai ter pela frente, o futebol é assim, questão de treino, questão de logística, o que é jogar em Sorocaba, o que é jogar em Novo Horizonte, o que vai ser jogar em Alagoas agora contra o CSA na Série A do Brasileirão, e tudo isso vai servir como análise, como desempenho, e acredito na capacidade do São Paulo. É uma aposta, eu diria, arriscada, por ser estrangeiro, por aquilo que tem acontecido nos últimos meses com o São Paulo, mas eu gosto. Eu acho, eu apoio a proposta feita.
Vai dar certo, a gente não sabe. Feita pelo Mauro,
se vai dar certo. Se Guardiola aqui, a gente não saberia.
Não saberia, claro.
Comece,
você tem que. O que você tem? Você tem o nome do cara e aquilo que ele foi visto como treinador. Extrovertido, irritadíssimo, impaciente, fica andando de um lado para o outro, agacha, levanta, fica nervoso. Enfim, é o estilo do cara. Vai chamar a atenção? Vai.
Já está chamando.
É claro, o
futebol. Tem questão de marketing, não dá para discutir.
O futebol é isso.
Agora
o cara vai lá, não dá certo. O que você vai fazer? Não deu certo agora. Não achei um absurdo a contratação.
Não.
Sinceramente, não achei. E o Falso, você
gostei, quer falar um pouquinho? Eu gostei.
O Márcio já falou tudo
não,
que ele
Não, eu
acha.
Gostei da contratação. Não é um Zé Mané qualquer que está chegando. Ele sabe que está chegando para uma grande equipe. Acho que vai ser inteligente de conhecer um pouco mais do Santos, né? É evidente que conhece a história do Santos, mas conhecer o atual momento do time do Santos. Tem muita coisa que eu não concordo com a diretoria do Santos, com o Pérez, com decisões que ele tomou sob seu comando, mas eu acho que pode vingar, pode dar certo, é um treinador rodado e é uma boa aposta do time do Santos. Pode ter certeza que está repercutindo no mundo inteiro essa contratação. Tá mesmo, o Santos mundialmente conhecido. Claro, o Santos é um clube mundialmente conhecido através do Pelé e de outros jogadores.
Pro momento errado.
E eu acho que pode dar certo. Mas quer mais um detalhe? O Santos tem um monte de gringo, hein? O Santos tem um monte de jogador gringo.
Uhum.
O Santos tem 3, 4 jogadores gringos aí, que podem ser bem úteis pro São Paulo.
Podem ajudá-lo.
Podem ajudá-lo. Entendeu? Então é uma boa também.
Não era hora pra isso.
Fala, Tebas.
Mensagens aqui, Vanderlei, várias, inclusive o Emerson. Sampaoli vem aí, vai calar a boca de Márcio Espímpolo, hein? Olha só, Espímpolo. Também tem o Fábio aqui, Sampaoli monstro, maior contratação da janela. E o Ebert de São Paulo, capital. Tô com o Espímpolo nessa. O técnico é fraquíssimo e não fica nem seis meses no Santos.
Não, eu não falei que ele é fraquíssimo. Eu falei que os últimos trabalhos dele foram péssimos. O Vanderlei falou que ele sabe lidar com medalhões. Eu falei que na Argentina a relação com medalhões foi péssima e não é o que o Santos precisa pro momento. O Santos precisa de um técnico que conheça a base, conheça os jogadores que ele tem pro momento, porque o Santos não tem dinheiro para sair contratando. E nada disso o Sampaoli sabe. O Sampaoli, duvido que ele saiba quem são os jogadores do Santos hoje. Duvido que ele saiba quem o Santos tem hoje. O Santos precisa de resultado imediato, o Sampaoli precisa de tempo. E ele não terá, porque na Vila Belmiro a cobrança será enorme em cima dele.
Vamos admitir que o Santos não tivesse contratado...
Jamais saiu da minha boca que ele é péssimo.
Márcio Espímpolo, vamos admitir que o Santos não tivesse contratado o Sampaoli e tivesse contratado o outro nome que foi citado, o Dunga. Você acha que o Dunga... conhece profundamente...
Ah, Vanderlei, não fala um negócio desse.
Como é que
Vanderlei?
Eu não posso... Mas eu tô perguntando pra você.
Você acha que o Dunga conhece menos o futebol brasileiro que o Santos tem do que o Sampaoli, Vanderlei?
Ele seria questionado por não treinar uma equipe. Teria outro isso, questionamento Márcio. Também.
Márcio. O Dunga foi mal no primeiro trabalho da seleção brasileira?
Não, é isso, mas que clube tá ele dirigiu internacional.
Aí é outra história. Experiência como técnico. Aí é outra história.
Não pesaria.
Aí é outra história. Mas o DNA do Sampaoli é o combina com o Santos que joga ofensivamente. Olha as opções que ele teve para jogar ofensivamente nos últimos anos. Olha quem ele terá no Santos hoje.
O Sampaoli não conhece ninguém no Santos.
Segundo duvido!
Segundo o Márcio Espímpolo, o Sampaoli não conhece nada do Santos. Mas quem conhece profundamente os jogadores que estão lá, como jogam e como eles são, como eles reagem, o comportamento, é, por exemplo, o Dunga.
Vanderlei, se o Bruno Henrique cruzar isso, aqui Márcio. Fazendo xixi no banheiro da rádio com o Sampaoli não cumprimenta o Bruno Henrique, ele não sabe quem é, Vanderlei. O Sampaoli não sabe quem é o Bruno Henrique, Vanderlei.
O Renato sabe o que tá fazendo também, porque o Renato fez parte dessa contratação. O Renato, ex-jogador do Santos, sim. Ele vai estar ali na comissão, na parte administrativa.
Você acha que o Renato não vai ajudar?
Não tem a menor dúvida. Claro. O jogador que ficou na Espanha um tempão, entendeu?
É isso.
Então é tudo muito pensado, não é qualquer um.
A verdade é a seguinte: Sampaoli chega para calar Márcio
Espínpolo. Tomara! E que o Santos seja campeão com o Sampaoli.
Primeira missão.
Mas não será.
Primeira missão de Sampaoli. Primeira missão.
Vamos calar aqui, Vanderlei. Vamos fazer uma aposta.
Márcio Espípolo.
Vamos apostar, Vanderlei. Mas
aposta. Que aposta?
Tem que ser coisa séria.
Mas você quer aposta?
A pizza do Romero você já não me pagou. Então vamos apostar coisa séria.
Eu vou pagar. Mas a pergunta é: que aposta você quer?
E esse no Amilo? Quer?
Não, que aposta?
É um xarope.
Não, mas qual é a aposta? É ser campeão?
Tatuagem.
Calma. O que está sobre a mesa? Ser campeão? Ganhar 20 jogos?
Ser campeão.
Ah, isso não dá.
Ah, você quer o quê? Ganhar dois jogos?
Oh. Ah, para com isso. Não dá.
Ser campeão.
Ele quer apostar.
Se ele for campeão paulista, eu faço a tatuagem do Sampaoli no braço. Se ele não for...
Não, faça só você, aposta.
Ah, que é, Vanderlei. Que mais você quer? Você quer
qual tatuagem? Qual?
Do Sampaoli.
Essa aí é boa.
Você vai tatuar o Sampaoli no braço?
No braço, se ele for campeão paulista.
Mas nem o Quintino, Quintino faria isso, cara.
Tá feito,
aposta.
E se ele não for, você vai tatuar quem? Nós vamos escolher aqui.
Se ele não for, eu pagarei duas
pizzas para você. Não, Vanderlei, que é.
É o que eu posso oferecer.
Como que você aposta?
Liga, Rafael,
tem outras mensagens por aqui também. Vanderlei, o Lucas manda por aqui. O Sampaoli é um ótimo técnico, sim. Bom reforço para a equipe do Santos também. Gustavo, o Pepe Carilli vem aí, sou mais Pepe Carilli que Sampaoli, esse é o Gustavo
pro futebol brasileiro, dá nem pra
comparar. E o Márcio, que é charado Márcio Espímpolo, elogia o próprio Espímpolo, concordo com o Espímpolo, é bom técnico, mas não pra esse momento.
Pronto, pro Santos não dá. Calma, você é muito afoito, muito precipitado.
Conheço bem o Santos.
Nem começou a temporada, seja a partir do dia 3 de a imprensa vai registrar a partir de 3 de janeiro o talento e os atalhos que serão trazidos por Sampaoli já estarão à disposição do Santos. Pronto, é só aguardar. Aguarda um pouquinho mais. Não custa nada. Diga, Tebas.
Outras mensagens também por aqui. O Vanderlei manda aqui de Rio Preto. O Santos fez um bom negócio, sim. Bom reforço.